Você sabia que é um direito da pessoa privada de liberdade ter acesso à educação? Isso mesmo, o direito à educação dos apenados é garantido por lei e está expresso na Lei de Execução Penal de 1984.
E olha, Rita, nós vamos saber tudo sobre direitos e como esse serviço é ofertado nas unidades prisionais aqui do estado do Acre. Na entrevista agora com Luiz da Mata, ele é chefe do Departamento da Área de Ensino e Produção Sustentável do IAPEN. Luiz, muito bom dia, seja bem-vindo.
Muito bom dia. Estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas sobre o ensino e também a capacitação profissional, que também é uma vertente interessante.
Luiz, primeiramente, como vocês fazem esse levantamento de quem precisa concluir os estudos dentro das unidades prisionais?
Bom, essa ficha existe, né, de cada preso, e nós temos ali dados que eles fornecem. Às vezes a gente faz aquele trabalho campal de cada cela, no caso, cada estabelecimento penal. Depois de fazer esse levantamento, a gente oferece a capacidade de eles poderem prestarem o ENSEJA, quem sabe até o vestibular. Então é algo que é proporcionado a cada um. Então não tem como eles dizerem que não tem essa oportunidade. Eles com certeza terão essa oportunidade se estiverem no sistema prisional.
E Luiz, quais são os outros serviços oferecidos para os presos nas unidades prisionais? Você estava falando essa questão de capacitação também. Como que funciona essa capacitação?
Bom, eu fico um pouco com baixo aqui. Deixa eu só colocar meu fone. Só um minuto. Está um pouco baixo aqui. Eu ouvi bem com dificuldade.
Luiz, eu vou repetir a pergunta. Quais são os outros serviços oferecidos para os presos dentro das unidades prisionais? Você tinha falado sobre capacitação profissional. Quais são outros serviços que são oferecidos para as pessoas privadas de liberdade aqui nas nossas unidades prisionais?
Bom, eu como chefe do Departamento de Ensino e Produção Sustentável, a gente também tem essa preocupação quanto ao ensino, assim, esse de educação e também a capacitação profissional. Capacitação profissional, a gente faz uma parceria, uma aliança institucional com uma instituição como, por exemplo, o IEPTEC, que vai oferecer agora 15 vagas para o curso de marceneiro. O SENAI também vai oferecer para artefato de concreto. Nós fizemos aquisições de máquinas doadas pela SENAPEM e artefato de concreto. Então, em breve, teremos em ambiente prisional a fabricação de blocos de concreto. Então, o IAPEN tem feito um trabalho não apenas educacional, mas também profissional. Temos também, já realizamos corte de costura para os ambientes prisionais femininos. Então, não apenas a educação, mas a capacitação profissional. A reintegração social, a reinserção no mercado de trabalho passa por essa capacitação profissional. Recentemente, estamos operando com a fábrica de instrumentos, sendo capacitado, inclusive, por um policial penal, que é o Jardel, e é um projeto também das penas pecuniárias. Então, primeira vez no Brasil que isso está acontecendo, que fábrica de instrumentos em ambiente prisional. Não tem nenhuma entidade federativa, então o Acre está sendo pioneiro, inclusive com convite agora para São Paulo, na Feira da Música Connect Music e Mercado, para nós estarmos nessa exposição de um trabalho de ressocialização ímpar. Então a preocupação do IAPEN não apenas na educação, mas também na capacitação profissional. Estamos agora com o IFRS, capacitando tanto na almoxarifado como na agricultura familiar. O que é o IFRS? É o Instituto Federal de Rio Grande do Sul, que está ofertando vagas online para capacitar os presos, né, na questão profissional. Então, os presos lá da fazendinha estão passando por esse curso, que até o final do ano vamos estar certificando eles, e também o de almoxarifado realizado lá no Polo Moveleiro. Então, o IAPEN não tem parado, não tem cessado as suas lutas quanto à capacitação profissional também.
Perfeito, Luiz. Quais são os critérios para participar dessas aulas, dessas capacitações? O preso precisa ter bom comportamento, precisa ter outros requisitos aí para poder ter acesso?
Bom, sobre a capacitação profissional, exige ele atingir um certo peso da pena para ele poder trabalhar. Então, não adianta eu fazer uma capacitação profissional com quem ainda tem uma pena um tanto grande ainda para estar no sistema. Então, a capacitação profissional é aqueles que estão há 5 anos para sair do sistema prisional. Então, é aquele que a gente vai capacitar para o mercado de trabalho. Sobre as aulas de ensino, é ofertado a todos. E um dado interessante sobre o ENSEJA, o ano passado nós tivemos 110 inscritos, e esse ano nós já atingimos mais de 50%, quase 50%, que de 1.583 inscritos no Enseja, com prova em outubro. Então, quase 50% aumento disso, que também vai ser como a remissão de pena deles, dependendo da nota, com certeza. Então, os aprovados vão ter a remissão de pena. É um trabalho árduo aqui da nossa equipe do ensino, de fazer esse levantamento, ver o que é que tem, como é que está a documentação, como é que está a inscrição deles. Tem gente que mora fora, a documentação é mais difícil, você sabe disso. A gente tem empresas de várias partes do Brasil aqui no Acre, sabe que é uma região de fronteira, então a incidência de ter empresas de outros estados é muito grande.
Perfeito. Como você já estava falando sobre a questão da remissão da pena, vale destacar também que são dois projetos, né? Tem a questão da capacitação profissional, que também é uma possibilidade do preso estar remindo a pena dele. A questão também de participar das aulas, né? E tem também o plano da leitura dentro das unidades, não é isso?
Exatamente. Tem um projeto leitura, onde nós até preparamos os ambientes. Por exemplo, no trabalho, nós preparamos ambiente para eles fazerem a leitura no trabalho. Antigamente, a gente deslocava com eles para o seu ambiente de convivência, que é na UP4, mas agora não. Nós estamos com esse plano da leitura no próprio ambiente de trabalho, e tem a leitura também nos ambientes, nos estabelecimentos penais. Hoje, temos, como eu falei, a certificação do Enseja. São 521 em todo o estado sobre o Enseja que atingiram essa meta para remissão, sendo que 351, isso em referente a dados de 2023, né? Eram 321, 72 mulheres e 279 homens, 110 alunos na Escola Fábrica de Asas. Hoje nós temos um projeto também da Secretaria de Educação, onde eles vão absorvendo os espaços e, com isso, entrando com a estrutura nos espaços. Isso é bom para a gente, porque a Secretaria de Educação, ela dispõe de toda a estrutura para a gente poder ofertar a melhor educação possível.
Maravilha. Inclusive, as aulas da Escola Fábrica de Asas começaram já no mês de agosto. Quantas pessoas, mais ou menos, estão matriculadas?
Bom, hoje, a Fábrica de Asas, ela conta com, só em Rio Branco, 279 homens e 72 mulheres. São 110 alunos da escola na Fábrica de Asas. Isso, os dados que a gente aumentou já em relação a 2023. São 56%, no caso. Então, a Fábrica de Asas, que é, como eu falei, absorvida pela Secretaria de Educação, ela distribui o material preparatório, ela capacita toda a sua equipe. Então, para nós, é muito bom quando a gente tem essa aliança institucional com outra secretaria. No caso, a Secretaria de Educação, por meio do seu secretário, o Aberson Carvalho, tem realizado uma aliança institucional com o GPEM excelente para a gente chegar ao nosso objetivo de ressocialização.
Perfeito. Nós agradecemos a sua participação aqui, né, no Jornal da Manhã. Muito obrigada por estar falando sobre esse direito, né, que é o direito à educação, que o preso, a pessoa privada de liberdade, tem direito a ter acesso, e também a questão da capacitação profissional que acontece dentro das nossas unidades prisionais. Muito obrigada, Luiz. E a gente está aqui sempre à disposição para estar falando sobre esse assunto, esses assuntos bastante importantes, tá bom? Um abraço.
Um abraço, bom dia a todos, e estamos aqui às ordens para qualquer esclarecimento, e vamos ressocializar por meio do ensino e da capacitação profissional.